Desporto.
Nesta edição do Desporto, o destaque vai para o Mundial de Futebol Feminino que decorre em território francês até dia 7 de julho. A prova começou na passada sexta-feira com o triunfo da seleção francesa por 4-0 frente à Coreia do Sul num jogo que decorreu no Parque dos Príncipes, em Paris. O Brasil, a única seleção lusófona presente, entrou em campo neste domingo 9 de junho. As brasileiras venceram por 3-0 a Jamaica com 3 golos de Cristiane, atacante que já atuou no Paris Saint-Germain. Em declarações à RFI, Cristiane mostrou-se satisfeita com a exibição. A jogadora esteve em dúvida para o Mundial Feminino.
Eu estou um tempo afastada, né? Quem está acompanhando percebeu que eu não participei dos jogos com a seleção, né? De amistosos internacional, enfim. Eu estou um longo período parada por conta de lesão e era uma dúvida também se eu conseguiria me recuperar para a Copa do Mundo. Então, acho que é uma vitória pessoal muito grande de tudo isso que eu passei, as pessoas que me acompanharam, minha família, meus amigos, enfim, pessoal do São Paulo, pessoal da seleção. Então, estou explodindo de felicidade por estar vivendo esse momento agora. Fico até emocionada porque a gente sempre vai viver os altos e baixos. Então, eu acho que hoje foi o momento de volta por cima e poder ajudar as meninas, acho que para mim é o mais importante. Eu acho que nossa primeira conversa foi essa, acho que a gente precisa deixar o que passou. A Copa do Mundo era um recomeço e agora tem que ficar esperto, porque a Austrália é meio que nossa carrasca, né? Uma seleção sempre que incomoda, uma seleção muito ofensiva, muito rápida. Elas perderam, então elas vão querer vir com tudo. Então acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande.
Foi uma estreia melhor do que você imaginava, Cristiane, com 3 gols, assim, você que...
Eu não imaginei, na verdade, assim, imaginei assim, vamos lá. Eu pedia sempre para as meninas colocarem bola na área, né? Porque eu falo, gente, pode colocar na área porque eu vou estar ali. Eu tenho essa facilidade de estar dentro da área, mas não imaginava ser 3, assim. Eu pensei, pô, vou fazer vai dar. O pessoal, não, faz 2, mas 3, assim. Acho que eu fui muito abençoada hoje, estou muito feliz.
A estreia sempre é um momento de muito nervosismo para a equipe, né? Você acha que essa boa arrancada aí vai continuar, vai manter o equilíbrio, assim, do grupo, o que veio de muitos cortes?
Eu acho que a gente tem que ter uma cautela muito grande. Ainda assim, perdemos muitos gols, a gente deu umas bobeadas que não dá para acontecer nas próximas partidas. Então tem que ter uma cautela, tem que comemorar porque foi importante, mas depois que passar, a gente tem que botar os pés no chão e ir com cuidado.
Com relação ao clima que você sentiu aqui, está sentindo essa Copa do Mundo?
Ah, bacana. O pessoal está acompanhando, está torcendo, estão trazendo as crianças. Então, é uma felicidade muito grande saber o quanto o futebol feminino vem desenvolvendo e quantas pessoas vêm tendo interesse por ele.
A centrocampista Formiga participa pela 7ª vez no Mundial da FIFA. Aos 41 anos, a jogadora fala da evolução no mundo do futebol feminino.
Conheço, né? É um pouco tranquilo, mas é sempre o primeiro jogo que eu tenho aquele nervosismo, né? Aquele frio na barriga. Principalmente quando estou com ele também, a emoção toma conta. Como eu estou um pouco acostumada a isso, creio que a Geise, né, a Ludmilla, tenha sentido a emoção bem mais que eu, né? Então eu sei mais ou menos assim o que elas sentiram, né, entrando em campo hoje. Cara, eu fico até feliz, né, de ver essas meninas estar disputando sua primeira Copa, uma até com a mesma idade que eu, né, da minha primeira. E tudo isso é o amor, né? É o querer ainda continuar e de buscar algo de positivo para a modalidade. Então é uma coisa que me motiva muito, é justamente essa melhora que precisa ter no Brasil em relação ao futebol feminino. Então isso é que me alimenta todo dia. Mudou bastante, a gente vê a evolução do futebol feminino no Brasil em termos de meninas, né, que procuram um lugar para treinar. Os pais hoje em dia eles apoiam as suas filhas, porque onde eu comecei não tinha muito disso. Então eu fico feliz por um lado, mas triste por outro, porque não tem espaço para todas, infelizmente. Nem todos os clubes têm totais condições de se manter o futebol feminino. Eu acho que é tamado que na hora de a gente melhorar esse cenário do futebol feminino no país. Joguei meu primeiro jogo, estou feliz de poder estar disputando minha 7ª Copa.
Apesar da vitória de 3-0, o Brasil apresentou algumas falhas, né? Você acha que ainda tem bastante coisa para corrigir?
Não, sem dúvida. Também o nervosismo, né, do primeiro jogo, tem tudo isso. A gente vinha de algumas derrotas que, sem dúvidas, acabou atingindo assim, a nossa confiança. E hoje, ganhando de 3-0, eu acho que aumenta um pouco a nossa confiança para o próximo jogo. É ver o jogo para a semana agora com o professor e a gente acertar o mais rápido possível alguns erros que realmente a gente teve e que é normal, nenhuma equipe joga 100% bem.
A Austrália perdeu da Itália, um resultado até de uma certa forma surpreendente, né? Quer dizer, vai vir com tudo para cima do Brasil, né? Como você acha que o Brasil deve atuar contra a Austrália? Vai ser um jogo decisivo para as duas equipes.
Vamos estudar o time da Austrália. Com certeza elas vindo no prejuízo. juízo, elas vão querer a vitória de todas as formas. Então vamos estudar bem o time dela e ver de que maneira, junto com o professor, que podemos jogar contra elas. Até porque no Mundial passado a gente foi eliminado por ela e claro que essa rivalidade, essa raiva de ter saído no outro Mundial por conta dela, a gente não pode botar em campo, porque a gente pode se prejudicar, né? A gente já pode entrar perdendo. Então vai ter tranquilidade, ver o ponto fraco dela e poder contra-atacar em relação a isso.
Está engasgado então a Austrália? É isso?
Ah, sem dúvida, sem dúvidas, mas a gente não pode levar muito para esse lado, né? Já passou, que está lá atrás, agora é se manter, é manter, procurar estudar realmente, como eu falei, a Austrália, de que maneira ela pode vir jogando e, lógico, se defender e aproveitar as oportunidades que tiver durante o jogo.
São os recolhidos pelo nosso enviado especial, Elcio Ramalho. De notar que o Brasil ocupa o primeiro lugar com 3 pontos, os mesmos que a Itália, que derrotou a Austrália por 2-1. Na próxima jornada, as brasileiras vão defrontar as australianas, enquanto as italianas medem forças com as jamaicanas. Passamos ao futebol masculino. Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, que decorreu em território luso. A seleção das esquinas derrotou por 1-0 a Holanda, com o único tento a ser apontado pelo avançado Gonçalo Guedes no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Ao vencer a primeira edição da Liga das Nações, Portugal arrecada mais um título depois de se ter sagrado campeão no Euro 2016 em França. Bernardo Silva foi considerado o melhor jogador da primeira edição da Liga das Nações, enquanto Frankie de Jong recebeu o prémio de melhor jovem e Rubem Dias foi eleito o homem do jogo da final. Notar ainda que o avançado e capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, foi consagrado como o melhor marcador da Final Four com 3 golos apontados frente à Suíça nas meias finais. Cristiano Ronaldo, em declarações aos jornalistas, estava feliz com o título.
É um troféu super importante para todos os portugueses, para nós, a seleção. Desde 2016, a Portugal tem mudado muito a sua história. Ganhamos outra vez outro troféu, por isso estamos todos de parabéns e, obviamente, estamos muito felizes. O objetivo era ganhar, jogar bem. Fiz o que fiz, ajudei a seleção a ganhar e, por isso, estou muito feliz por isso. Vamos tentar, vamos estar na luta. Tenho a certeza que esta seleção vai estar ainda melhor, porque os jogadores mais jovens vão estar ainda mais maduros, mais rodados. E esta seleção tem futuro.
O terceiro lugar da Liga das Nações foi arrecadado pela Inglaterra, que venceu por 6-5 a Suíça na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Para fechar no ténis, terminou este fim de semana o torneio parisiense de Roland Garros. Na vertente masculina, o espanhol Rafael Nadal venceu pela 12ª vez ao derrotar o austríaco Dominic Thiem, ao vencer por 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1 em 3 horas e 1 minuto. Na vertente feminina, a australiana Ashleigh Barty alcançou o seu primeiro título individual do Grand Slam ao bater a jovem checa Markéta Vondrousova, de 19 anos, em 2 sets pelos parciais de 6-1 e 6-3 ao cabo de 1 hora e 10 minutos. Chegamos assim ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve!